Vamos dar início à discussão do projeto de resolução número 92/13/2, também apresentado pelo Chega, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA. Dr. Tiago Santos, tem a palavra, caso entenda fazer uma declaração inicial. Se prescindir, passaremos diretamente às questões.
Eu, neste caso, Sr. Presidente, prescindo.
Sendo assim, muito obrigado, Dr. Tiago Santos. Sendo assim, estão abertas as inscrições no âmbito da primeira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também Sr. Tiago Santos. A minha questão inicial é sobre se considera que os deputados da Assembleia Legislativa devem ter acesso a toda a informação necessária para fiscalizar uma empresa que é integralmente detida pela região e se existem dados financeiros, operacionais ou de gestão cuja divulgação ao Parlamento possa colocar em causa a atividade da SATA e, se existem, quais concretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Paulo Sousa, devolvo a palavra ao Dr. Tiago Santos, CEO do Grupo SATA.
Sr. Deputado, isso é um tema, eu diria que é um clássico na relação da SATA com a Assembleia Regional. Tenho a plena consciência que os senhores deputados têm uma missão, foram eleitos para monitorizar e acompanhar aquilo que são as diferentes entidades públicas, nomeadamente a SATA, e, portanto, é com naturalidade que recebemos os pedidos de informação, que recebemos muito regulados, e tentamos responder com o maior detalhe, com a maior transparência e com a maior tempestividade possível. Portanto, acredito que é um esforço grande, temos, enfim, poucas pessoas, apesar de ser um grupo grande, temos poucas pessoas nestas áreas que permitem ter informação para responder, e, como também julgo que sabem, os pedidos de informação são muitos, e, portanto, é raro o dia que não vem pedido de informação sobre a SATA. E, portanto, nós vimos pergunta a pergunta aquilo que é a informação que, na nossa avaliação, pode suscitar uma fragilidade se a mesma for tornada pública. Portanto, o desafio que temos sempre aqui, e é um desafio comum, é qual é que é a fronteira a partir da qual o dever e o direito que os senhores deputados têm para conhecer mais sobre a SATA pode criar uma fragilidade para a SATA e, portanto, para a região. Portanto, é esta a fronteira, que eu admito que seja uma fronteira altamente subjetiva, que, pergunta após pergunta, nós tentamos sempre perceber que informação é que podemos dar. E, portanto, um exemplo claro, enfim, e o Chega tem sido um partido que faz muitas perguntas, e muito bem, portanto, tem-nos dado muito que fazer, mas referir que as perguntas como, por exemplo, informação muito específica sobre rotas em particular, sobre rentabilidades, load factors, etc., é um tema altamente complexo. Porquê? Porque qualquer que seja a informação que se possa dar especificamente sobre aquela rota, facilmente pode ser utilizada pelas nossas concorrências. Importa lembrar que, ao contrário da era Açores, em que essa informação é mais fácil de ser partilhada, porque não há concorrência, e, portanto, ninguém pode usar essa informação contra a empresa. E, portanto, na SATA ter Açores, acho que concordam connosco que damos muito mais informação do que aquilo que damos na ASA Banks, exatamente porque não há um mercado concorrencial. De facto, na ASA Airlines, temos várias rotas que informação sobre load factor, sobre yields, sobre tarifas, sobre rentabilidades, são uma informação muito útil no mercado, que é um mercado altamente dinâmico, e os nossos concorrentes estão a olhar para aquilo que estamos a fazer, e se nós dermos os pressupostos que suportam a nossa estratégia de preço, por exemplo, ou a nossa estratégia comercial, de alguma forma estamos a facilitar o trabalho, estamos a facilitar-lhes aquilo que são os ajustamentos que eles têm de fazer. Para dar um exemplo claro, convidava os senhores deputados a verem aquilo que tem sido a evolução dos preços, por exemplo, na rota Toronto-PDL. Temos, como sabemos, três concorrentes, é uma realidade nova neste ano face ao ano passado, e, se formos a ver o ajustamento que os nossos concorrentes têm feito às tarifas, vamos concluir que, de facto, informação de comercial, de preço, load factors e etc., é informação muito útil, informação que tem valor acrescentado para aquilo que são, de forma como os concorrentes olham para nós. E, portanto, não é nenhuma desconsideração, não é nenhuma nenhuma conclusão de que essa informação seria irrelevante para os senhores deputados, mas é a preocupação de garantir que defendemos os interesses das nações e das OSEVAR.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. Deputado José Paulo Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, antes de mais, agradecer aqui as respostas, mas normalmente nós fazemos questões até sobre rotas deficitárias, ou seja, rotas deficitárias que eu acho que nenhuma empresa concorrente com pés e cabeças vai querer copiar. Se são deficitárias, são deficitárias para todos, não têm procura, não dão lucro. Portanto, estas até podiam ser respondidas e não são. Portanto, e acho que não, pronto, na minha posição, não considero que seja legítimo invocar genericamente o segredo comercial para recusar algumas informações que nós pedimos, devido ao facto também de estar a compatibilizar esta posição de invocar genericamente o segredo comercial com o facto da SATA e da Azores Airlines, muito mais, serem financiadas por recursos públicos e garantias suportadas pelos contribuintes. Portanto, quando nós perguntamos pelas rotas deficitárias, eu não creio que nenhum concorrente as vá querer copiar. Mas pronto, isto é a minha opinião de um leigo que não percebe nada da aviação, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Tiago Santos, tem a palavra, apesar de ter sido mais um comentário do que uma pergunta, caso entenda
Sim.
pronunciar-se.
Sim, era essa o meu comentário, era um comentário ao comentário, dizendo que o tema da
Eu não
retirada
estou a
de rotas.
conseguir apanhar a imagem.
Não, estão a ouvir-me bem?
Pode prosseguir, estamos a ouvi-lo.
Ok. Estava a referir. O conceito de rentabilidade de rotas é um conceito altamente completo, porque, enfim, julgo que sabem que temos um conjunto de componentes, margem 1, margem 2, margem 3, margem 4, e obviamente que mesmo essa informação partilhada por uma rota que possa ser positiva ou menos negativa, dá um conjunto de informação a um concorrente privado, muito útil, porque basicamente há um conjunto de custos variáveis que são iguais em quase todas as rotas, e custos fixos diluídos é iguais quase da mesma forma por todas as rotas todas, e portanto, mesmo essa informação, que eu percebo a posição do Sr. Deputado, mas mesmo essa informação é trabalhada, é útil para conseguir concluir sobre a estrutura de preço, sobre a estrutura de custo das rotas rentáveis. E, portanto, essa informação, per si, é uma informação que pode ser muito útil para a nossa concorrência. E daí a nossa posição, que eu admito que seja uma posição incompreendida. Eu não digo que seja fácil de perceber a nossa posição, mas daí nós temos que ponderar aqui um bem, qual é que é o bem mais relevante, que é um conhecimento profundo sobre a totalidade das rotas da SATA e Açores, ou o bem que é preservar aquilo que é a capacidade da SATA de tomar melhores decisões e de evitar que os concorrentes privados tomem as decisões iguais às nossas. Portanto, repare, Sr. Deputado, que eu acho que já disse isso em sessões anteriores, mas o mercado do Canadá foi um mercado fundamental para a SATA no ano 2025. Foi um mercado que permitiu acumular uma performance menos positiva, por exemplo, da rota JFK PDL e JFK terceira. Portanto, o que é que aconteceu no ano a seguir? Temos dois novos concorrentes diretos na ligação de Toronto PDL. E, portanto, o mercado está atento, o mercado está à procura de rotas otimizadas, o enquadramento do setor aeronáutico, enfim, tem os desafios que todos que eu dizemos. Acabei de vir do Rio de Janeiro hoje de manhã, da madrugada do encontro da Assembleia Geral da IATA, de todas as companhias de aviação, e de facto, todos nós andamos à procura das melhores rotas. Obviamente, caso as Airlines tem uma questão muito específica, e está uma questão condicionada com o plano de subtração, mas todas as outras companhias de aviação têm um mercado, as rotas é uma folha de papel em branco, e portanto, vemos isso de forma muito clara. Um mercado positivo em 2025 passado, em que nós éramos monopolistas, não havia outros, de repente temos concorrência direta de duas empresas. Isto deve-nos fazer pensar, e deve-nos fazer pensar que a informação de comercial e financeira da SATA deve ser tratada de forma cuidadosa.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. O Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado novamente ao Tiago Santos. Eu creio que a análise da resolução que foi apresentada pelo Partido Chega, ela é mais, no fundo, mais destinada ao Governo Regional, que é, no fundo, o intermediário entre a SATA e o Parlamento, do que propriamente à administração da SATA, sem prejuízo, obviamente, daquilo que já foi aqui referido, quer pelo Sr. Deputado José Paulo de Sousa, quer pelo Tiago Santos. De qualquer forma, entendo também ser uma oportunidade para reiterar que, noutros momentos, também o Partido Socialista já requereu informação através dos requerimentos ao Governo Regional sobre a SATA que não foram remetidos, alegando sigilo comercial e alegando outras reservas em algumas matérias em particular. De qualquer forma, e tendo em conta o relatório e contas de 2025 que já está disponível, entendo, por exemplo, que seria vantajoso que no relatório e contas a SATA divulgasse mais informação sobre os subsídios à exploração, por exemplo, aquilo que referiu sobre a decomposição das várias rúbricas de financiamento também é uma matéria que parece-me interessante até de colocar no relatório e contas. Relativamente à questão do reequilíbrio financeiro, é a mesma coisa. Se nós analisarmos o relatório e contas, tem pouca informação e poderia ter mais informação, como é que se chega aos valores que são contratualizados todos os anos. E também, por exemplo, nós requeremos, através de requerimento, ter conhecimento dos relatórios de acompanhamento do plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia. Isso também, de certa forma, já é disponibilizado à Comissão Europeia, através do Estado-membro, presumo. Também seria importante haver alguma divulgação sobre o cumprimento ou não do plano de reestruturação, uma vez que é um plano que, em princípio, terminará no final do ano, tendo em conta os compromissos que foram assumidos. São apenas alguns exemplos de mais matérias que poderiam estar no relatório e contas e que não estão, poderiam estar de forma mais aprofundada. E também é bom realçar que o relatório e contas é disponibilizado de uma vez por ano, geralmente em maio, junho, e portanto, durante todo o ano, nós apenas temos como informação financeira disponível as demonstrações financeiras trimestrais, que são resumidas, balanço e demonstração de resultados, o que para uma empresa da dimensão da SATA e da importância do Grupo SATA para a economia regional e também para o Parlamento Regional, seria de tudo conveniente que existisse mais informação, sempre, obviamente, sem pôr em causa o sigilo comercial, que percebemos em alguns casos, mas ainda assim entendemos que há margem para melhorar a prestação de contas com o Parlamento Regional. Muito obrigado. Não tenho
Obrigado, Sr. Deputado.
propriamente perguntas, mas são sugestões que podem ou não, obviamente, ser acolhidas pela administração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Vamos ouvir agora o Dr. Tiago Santos.
Sobre a informação que partilhamos no nosso relatório de contas, importa referir dois aspectos. O relatório de contas, como sabemos, temos um revisor ao saldo de contas, temos um auditor em cada uma das empresas. E as publicações e as divulgações que fazemos cumprem todos os normativos que são estabelecidos. E, portanto, obviamente, no relatório de contas, no corpo do relatório de contas, temos informação de forma resumida, mas no anexo às demonstrações financeiras está toda a informação com todo o detalhe que as normas contabilísticas obrigam. Portanto, a separação entre subsídios, tarifações, essa componente está toda no anexo às demonstrações financeiras. Portanto, eu confesso que, tendo em consideração, por exemplo, a minha experiência em outras empresas públicas e privadas, eu não vejo que o nosso reporte e divulgação, das nossas contas tenha menos informação, do que é normal. E posso dizer que cumprimos à risca tudo aquilo que são os deveres de divulgação e de reporte. E, aliás, os nossos auditores jamais iriam aceitar que divulgássemos um relatório que tivesse truncado ou tivesse com menos informação do que aquela que seria necessária para concluir, interpretar e compreender aquilo que são a demonstração resultado, resultado e o balanço. E, portanto, o que eu pedi é não nos cingirmos apenas e só ao relatório de contas, que eu percebo que é um exercício mais simplista, mas se olharmos para o anexo às demonstrações financeiras, que são largas dezenas de páginas, aí está toda a informação, conta a conta, rubrica a rubrica, que permite concluir, enfim, a divisão dos subsídios que recebemos, etc. Alguém que possa admitir que aqui ou ali a explicação possa não ser claro, mas em termos de tabelas e de anexo às instituições financeiras, cada nota, a cada ponto específico do balanço e dos resultados, temos toda a informação que o nosso auditor e nós consideramos que é suficiente e necessária para concluir e ter uma visão clara sobre as contas do Grupo SATA naquele determinado ano.
Obrigado, doutor Tiago Santos. O deputado Carlos Silva vai exercer a sua réplica.
Sim, Sr.
Tem
Presidente,
a palavra.
muito rapidamente. Muito obrigado. Obrigado pela resposta do Tiago Santos. Eu não referi que não cumpria. O que eu disse é que cumpria o mínimo. É diferente. E deu o exemplo concreto dos subsídios à exploração. A informação que consta, tendo em conta a importância que tem para o Grupo SAT e a dependência que tem, do ponto de vista financeiro, dos subsídios à exploração, obviamente que poderia haver mais informação, mas reconheço que cumpre e as contas são auditadas, sem prejuízo de existirem reservas dos auditores sobre algumas matérias em particular. É apenas essa sugestão, tendo em conta com a materialidade que os subsídios à exploração têm para as contas da SATA. E com os resultantes, obviamente, dos equilíbrios financeiros, obviamente que é possível divulgar mais informação, e digo isso, obviamente, tendo consultado os anexos às demonstrações financeiras e também a certificação legal de contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem novamente a palavra o Dr. Tiago Santos.
Eu aqui confesso que não, enfim, não tenho muito a acrescentar. Vamos fazer, tomamos o boa nota da sugestão do Sr. Deputado Carlos Silva, olhar para o nessas relações financeiras numa próxima, enfim, no fecho de 2026, tentar ser mais claro. Eu diria que os números estão lá todos, a explicação pode não ser a mais extensa. Relativamente a um outro aspecto que o Sr. Deputado referiu há pouco, que eu não mencionei, a divulgação de contas trimestrais, reconheço que a nossa dimensão e o facto de termos, enfim, muitas contas a fechar no Grupo SATA nem sempre torna possível fecharmos em tempo e fecharmos com o detalhe que seria exigido e seria necessário, reconheço isso. E, portanto, como referi muito bem, partilhamos uma demonstração do resultado de um comunicado que procura, de alguma forma, explicitar as principais variações. Obviamente que seria importante fazermos mais e melhor, mas neste momento, de facto, com aquilo que é a nossa estrutura, a nossa capacidade de resposta, temos muita dificuldade em fazer muito mais do que aquilo que fazemos hoje.
Muito obrigado, Dr. Tiago Santos. Pergunto se há mais inscrições. O deputado Joaquim Machado, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para fazer considerações mais do que perguntas, mas não deixarei de as fazer. E desde logo para declarar que o princípio da transparência é indeclinável. E, portanto, tudo o que puder ser feito para aumentar a transparência dos atos públicos, sejam eles da responsabilidade direta dentro do Estado, aqui entendido região, como das suas entidades intermediárias, entendendo-se aqui as empresas públicas, naturalmente que é um princípio que deve ser sempre observado e tudo faremos para que nada possa colidir com esse mesmo princípio. Dito isto, portanto, naturalmente que acompanhamos a preocupação do proponente desta iniciativa legislativa, naquilo também que são as responsabilidades acometidas aos deputados, isto é, de disporem de informação necessária e suficiente para fazer a fiscalização da gestão do bem comum que está à guarda da região, direto ou indiretamente. Aqui chegados, naturalmente que também acompanhamos aquela que tem sido a posição do Governo Regional e mais especificamente da SATA, quanto a matérias que são consideradas de segredo comercial. Ainda que, por vezes, essas matérias assim entendidas e classificadas possam gerar algum, vou dizer assim, conflito de interesses com aquilo que é o objetivo e intenção dos deputados de disporem de informação suficiente para fazer essa apreciação. Verificamos, no entanto, que não só no caso concreto da SATA, tratando-se de uma atividade exercida numa área muito concorrencial, que está sujeita a princípios que são elementares. Eu tenho na minha frente o Jornal da União, o Jornal Oficial da União Europeia, de junho de 2023, no qual é publicada a decisão do Conselho da União Europeia, relativamente às ajudas extraordinárias à SATA. E na página 48, por exemplo, verifico que são mencionados vários objetivos e determinações da União Europeia para a SATA e, por exemplo, coisas tão simples, que para nós seriam considerados simples, de o valor que a SATA vai poupar, por exemplo, na utilização de combustível, até isso está omitido. Por entender a União Europeia, e não é a SATA que omite, a União Europeia tem essa informação toda, mas ela própria considera que essa informação é relevante para efeitos de concorrência e no próprio jornal da União Europeia trunca essa informação. Ou, por exemplo, quanto é que a SATA iria e teria de poupar com a reformulação da sua frota, também com a reestruturação da frota em 2021. Diz lá milhões de euros, mas não diz quantos. Isto, porque é que vou buscar este exemplo? Para significar aquilo que, para nós, deputados, por vezes, pode ser considerado matéria muito importante para o exercício da nossa atividade, mas que colide com um princípio do segredo comercial e de não, digamos, abertura de informação que pode ser relevante para a concorrência. E a própria União Europeia tem esse cuidado. E ninguém mais do que ela será também a entidade que pugna pela transparência. Em síntese, portanto, acompanhamos aquilo que é a preocupação do Chega, mas não deixamos de estar também ao lado daquela que tem sido a posição da SATA, que depois é reconhecido, cumpre com aquilo que são os seus deveres de transparência. Não posso deixar de fazer um pequeno reparo com o histórico em termos de transparência de contas e de atividade da SATA. Desde logo para fazer a evidência de que cada vez que o Parlamento decide em plenário ou até através do instrumento de requerimento em comissão ouvir a administração da SATA, tem havido sempre não só o voto favorável do grupo parlamentar do PSD e dos partidos que constituem o governo, também do CDS e do PPM, quando isso é possível, nomeadamente nesta comissão, mas também a resposta, e vou concluir, a resposta sempre pronta da administração da SATA e concretamente do Dr. Tiago Santos, CEO do grupo, para vir aqui prestar os esclarecimentos e nunca recusou qualquer esclarecimento que lhe tenha sido solicitado nesta comissão. Agora, faço notar que em 2015 a SATA entregou ao Parlamento um plano de estratégia que tinha 40 páginas, isso era uma versão minimalista, reduzida e omitida de muita informação, quando na verdade o plano estratégico da SATA tinha 251 páginas. Mas isso também diz bem sobre a história da SATA nas suas várias incidências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Machado. Devolvo a palavra ao Dr. Tiago Santos, embora tenha sido um conjunto de considerações, tal como também já aconteceu anteriormente. A palavra é sua.
Sim, só para fazer aqui uma nota, enfim, esta referência à Comissão Europeia parece-me oportuna, de facto, porque de facto são, por vezes, o Dr. Carlos Silva falou sobre o tema dos relatórios para a Comissão Europeia, a própria Comissão, pelo menos, enfim, daquilo que sabemos, impede também, impõe algumas restrições na partilha dessas mesmas versões, portanto, estamos todos aqui com uma camisa de forças que não depende de nós.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. Dr. Henrique Machado, está esclarecido. Pergunto, não, nesta primeira ronda estão feitas as perguntas e respostas, obtidas as respostas. Abro inscrições para uma segunda ronda, caso existam inscrições. Perguntas às inscrições. Dr. Carlos Silva, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado novamente. Eu não teria mais inscrições, mas suscitou-me, quando se falou em plano estratégico, eu gostaria de perguntar ao Dr. Tiago Santos qual é que é a última versão do plano estratégico do Grupo SATA que tem aprovada em Assembleia Geral E também pergunto se pode disponibilizar ao Parlamento Regional este último plano estratégico delineado pela sua administração e aprovado pelo acionista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Dr. Tiago Santos, CEO do Grupo SATA, tem a palavra.
Sobre o tema do plano estratégico, enfim, confesso que não sei qual é que foi o último que foi aprovado em Assembleia Geral. O que eu sei é que o que temos neste momento, então, agora fazemos uma, enfim, puxar o tempo atrás, em meados de 2024, na altura ponderámos fazer um plano estratégico renovado e novo. E concluímos que não seria a melhor ideia por várias razões. Primeiro, fazer um plano estratégico é um exercício, enfim, complexo, um exercício caro, e que demora tempo. E na altura não tínhamos esse tempo. Não tínhamos esse tempo e não tínhamos esse dinheiro para investir, naquilo que era a urgência de tomar medidas em 2024. E o que fizemos foi, e algo que já foi, que eu me recordo, já houve uma audição específica sobre o plano de sustentabilidade, o que fizemos foi um plano de sustentabilidade financeira com o objetivo de tomar medidas que voltassem a colocar a Grupo SATA e a Azul Zerbaio em particular na tendência de sustentabilidade prevista no plano de sustentabilidade. E, portanto, o plano de sustentabilidade, que neste momento é o nosso guião e é o nosso farol em termos de implementação de medidas, foi partilhado com a Comissão por diversas vezes e houve uma audição específica com o então CEO, o Dr. Rui Coutinho, que teve a oportunidade de apresentar esse mesmo plano.
Muito obrigado, Dr. Tiago Santos. O Sr. Deputado Carlos Silva vai exercer a sua réplica. Eu pedia só que cingíssemos todos àquilo que é o projeto de resolução, que é a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA. Até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Joaquim Machado recorreu a dados de 2015 de um plano estratégico que aparentemente não foi divulgado na integralidade
Informação.
e,
É
portanto,
sonegar informação. Comentassem em diálogo.
eu estou a aproveitar, nem posso dizer da mesma latitude, mas eu estou a aproveitar do enquadramento que a matéria tem nesta comissão, tendo em conta que a resolução fala em divulgação integral de informação sobre o Grupo SATA, portanto está totalmente enquadrada. Mas, Sr.
Informação
Presidente,
financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA.
e um plano estratégico é o que, Sr. Presidente, e eu já agradeço que esteja em diálogo comigo e impeça-me de fazer a minha audição normalmente. O que é um plano estratégico, Sr. Presidente?
Senhor deputado, se me permite, eu não estou a entrar em diálogo consigo. Eu chamei a atenção de todos para o que está em discussão. Aquilo que o senhor disse agora, eu não me ouvi contrariá-lo e estou-lhe a passar a palavra. Portanto, eu não estou a entrar em diálogo consigo, estou a exercer a minha função enquanto presidente desta comissão. Tem a palavra, senhor deputado, tem 2 minutos.
Agradeço a clarificação, mas não foi bem assim. Doutor Tiago Santos, eu perguntei sobre o plano estratégico e a pergunta que faço agora também é se entende que, enquanto presidente do Grupo SATA, que um plano estratégico do Grupo SATA se deve ser divulgado de forma integral, quer ao Parlamento Regional, quer à comunicação social, e quais são os riscos, obviamente, que daí advém a divulgação integral de um plano estratégico, que vai muito além de um plano de sustentabilidade que foi apresentado há uns meses e que tinha algumas medidas que foram adotadas pela administração para tentar reduzir gastos e aumentar receitas. É apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Dr. Tiago Santos tem novamente a palavra.
Eu confesso que não acompanhei o assunto em 2015, portanto não sei qual é que foi a redução feita ao plano base. Portanto, eu teria, confesso, não comentar muito sobre isso. Agora, um plano estratégico, supostamente é algo que deve ser genérico, deve ser grandes linhas de orientação, grandes eixos estratégicos de atuação, e neste conceito parece-me que não deve suscitar grandes alterações. Obviamente, algumas matérias mais financeiras, poderá haver alguns também, mas um plano estratégico, por definição, se estamos todos a falar do mesmo plano estratégico que eu tenho em mente, deve ser, em termos genéricos, conhecido pelo acionista, aprovado em Assembleia Geral, e, portanto, em termos genéricos, deve ser do conhecimento de todos. Sim.
Obrigado, Sr. CEO do Grupo SATA, Dr. Tiago Santos. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Não havendo, está concluída a segunda ronda e pergunto se há inscrições para uma terceira ronda. Não havendo, está concluída esta audição ao Dr. Tiago Santos, CEO do Grupo SATA, e com ela encerramos os nossos trabalhos esta manhã. Agradeço em nome da Comissão de Economia a disponibilidade do Dr. Tiago Santos de estar presente a responder àquilo que, às perguntas que as senhoras e os senhores deputados colocaram. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.